Cúrcuma não previne obesidade. De nada adianta usar o produto como suplemento alimentar e abusar de dietas gordurosas. Esse foi um dos principais resultados de estudo realizado por pesquisadores da nutrição clínica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. A cúrcuma foi administrada em animais de laboratório como suplemento alimentar em dois tipos de dietas, balanceada e com alto teor de gordura. Ao final do experimento, observaram benefícios apenas nos animais com dieta equilibrada. Mesmo assim, com a ressalva de que a cúrcuma possa ter causado efeitos tóxicos ao pâncreas dos animais. Responsável pela pesquisa, a nutricionista Caroline Bertoncini Silva não receitaria cúrcuma como suplemento a seus pacientes e conta como foi o estudo.
A gente observa que, diante do crescimento da obesidade, tem se aumentado o interesse por tratamentos alternativos à medicação ou à cirurgia, que são os tratamentos convencionais. E aí, com isso, a gente observa que diversos estudos têm mostrado a ação dos fitoterápicos, que são aqueles medicamentos feitos à base de plantas medicinais, na prevenção ou no tratamento da obesidade. E aí, dentre esses fitoterápicos, a gente tem observado um interesse pela cúrcuma. A cúrcuma é o princípio ativo do açafrão, e aí ela tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante, já comprovado por diversos estudos. Então, assim, por isso surgiu o interesse em estudar a cúrcuma, para verificar o real efeito, se tem algum efeito benéfico, maléfico, se a gente conseguiria comprovar e encontrar esses efeitos no modelo animal induzido à obesidade por dieta hiperlipídica. De acordo com os dados que a gente obteve em nosso trabalho, a gente concluiu que não adianta usar a cúrcuma como um coadjuvante se a pessoa ela abusa de uma dieta rica em gordura. Na verdade, o que a gente fala é que não existe mágica, né? O que nós encontramos foi um possível efeito benéfico dessa substância, da cúrcuma, nos grupos alimentados com dieta padrão, que seria a dieta balanceada. Uma vez que esse grupo ele teve uma ingestão maior de alimentos e foi o grupo que menos ganhou peso. E, além disso, a gente observou um aumento no tecido adiposo marrom desses grupos, o que sugere um possível efeito termogênico dessa substância.
Porque esse tecido marrom, ele faz exatamente o que no organismo? Porque ele é tecido adiposo, né?
Isso, mas ele tem a função de ser termogênico. E a gente sabe que tudo aquilo que é termogênico, ele acelera o metabolismo. Então, acelerando o metabolismo, a gente teria talvez um gasto maior de energia.
Era uma dieta padrão, era balanceada, mas mesmo quando era ingerido uma quantidade maior de alimento, é isso, do que fazer uma dieta, por exemplo, mais restritiva?
Isso, não tinha, né? Eles não eram restritos à alimentação, eles apenas consumiam uma dieta padrão, que é uma dieta balanceada, e eles tiveram uma maior ingestão quando comparado àquele grupo que comeram a gordura e ganharam menos peso.
Entendi, então em questão de volume... O volume de comida, né?
Isso,
era balanceado, isso. Mas mesmo com uma quantidade maior...
Eles ganharam,
né,
menos
eles
peso.
Eles ganharam menos peso. O efeito ruim aí que vocês encontraram também, né? Além de dizer que a cúrcuma, então, não resolve para quem abusa, né? De gorduras, por exemplo. Foi um possível efeito tóxico no pâncreas dos
isso.
animais que ingeriram aí essa suplementação com cúrcuma.
Isso.
O que foi isso e o que sugere isso para o futuro?
É importante deixar claro, né, esse possível efeito tóxico da cúrcuma no pâncreas. Não sabemos ainda o motivo, mas a gente observou que ao adicionar cúrcumas nas dietas, tanto naquela que foi a dieta controle, que é a balanceada, quanto a hiperlipídica, a gente observou uma infiltração de gordura nesse órgão, o que sugere uma possível toxicidade. E em breve nós vamos obter dados de um segundo trabalho, que está em andamento, onde será investigado a fundo essa possível toxicidade em diferentes doses. Então, assim, o que a gente viu, tem um estudo recente que saiu, foi publicado agora em 2019, que o que acontece? Existem várias substâncias, dentre elas medicamentos para diabetes, várias substâncias que ela pode causar uma certa toxicidade no organismo. E aí esse trabalho ele mostra que no pâncreas foi encontrado uma apoptose dessas células. Então, uma vez que tem a apoptose, que é a morte da célula, favorece a infiltração de gordura. Então, o objetivo seria investigar se essa substância, no caso a cúrcuma, seria realmente ela que causou a toxicidade. Então, assim, uma vez que os dados na literatura ainda são diversificados em relação à dose, a tempo de suplementação, optamos por concluir esse trabalho antes de afirmar qual a melhor dose. Então, a gente quer terminar o trabalho, verificar o que a gente encontrou antes de afirmar. Não, essa dose é a ideal ou não é a ideal.
Se você recebe no teu consultório alguém e essa pessoa está querendo usar essa substância como suplementação alimentar, como é que você orienta o teu paciente?
Eu não recomendaria um uso diário como um suplemento, eu não recomendaria porque a gente ainda não tem os estudos comprovando. Tem alguns estudos que mostram sim alguns benefícios, porém esses mesmos estudos eles não analisam a fundo para ver se junto com o benefício vem algum malefício. Então, a gente sabe que ela é usada como especiaria em alguns pratos, mas a gente sabe que é em pouca quantidade, que é de vez em quando, não seria uma coisa de uso contínuo, que não provocaria nenhum dano. Mas para afirmar, eu prefiro esperar a gente concluir os dados do nosso trabalho.
Essa foi a pesquisadora Caroline Bertoncini Silva, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Rita Stella, para a Rádio USP.